podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.
Nosso convidado de hoje, como eu disse, é o deputado estadual Doriel Barros, do Partido dos Trabalhadores, ele que preside a sigla aqui no estado de Pernambuco. Deputado, muito bom dia, prazer revê-lo, seja bem-vindo.
Bom dia, Jota, bom dia, Betânia, bom dia a todos os ouvintes, prazer estar de volta. Eu estava vendo aqui que vocês estavam falando que muita gente viajou, eu não viajei não, vou ver se eu consigo uma viagenzinha dessas também.
É. Mas a viagem tinha que ser, porque senão ia não concorrer esse ano. Isso. Aí a questão de cargo de vereadores, enfim, outros projetos, né? O senhor, como deputado, agora não tem que fazer não
tem,
isso.
Mas tem viajado muito já. Ele já tem viajado muito pelo estado.
Para ampliar, né, Betânia, justamente a perspectiva aí de prefeituras do Partido dos Trabalhadores, não é isso?
Isso, é o que eles dizem.
Isso, a gente tem andado bastante.
Pronto, então vamos começar justamente por essa conta. Atualmente, quantas prefeituras e o projeto do Partido dos Trabalhadores é de, neste ano, fazer quantas prefeituras, hein, deputado Doriel Barros?
Jota, veja, a gente terminou uma fase importante agora, que foi a fase da janela partidária, onde houve, né, esse período aí de filiações, de trocas de partidos. O PT, claro que é um partido que as pessoas têm uma tendência, até pela sua história, de permanecer no partido, e isso para a gente não tem sido uma dificuldade. A questão nossa mais foi na direção de buscar novos futuros filiados para o nosso partido. Essa era uma meta que nós tínhamos estabelecido. E nós conseguimos ampliar, inclusive, o número de prefeitos. Nós tínhamos 4 prefeitos, 3 prefeitos e uma prefeita, e passamos para 7. Né? Hoje estamos com 7 prefeitos de mandatos e estamos trabalhando para ampliar. E aí nós temos vários pré-candidatos. O último levantamento que eu fiz hoje, nós temos 36 pré-candidaturas de prefeitos e prefeitas e 28 pré-candidaturas de vice-prefeitos e vice-prefeitas. Então, estamos também com vários municípios onde o PT está trabalhando alianças políticas com candidaturas majoritárias, organizando chapa proporcional. No total, hoje, o último dado de levantamento que eu fiz hoje, nós estamos com 130 municípios onde o PT está organizado, seja com pré-candidatura própria a prefeito, a vice-prefeito, vice-prefeita, ou compondo alianças para uma organização de chapa proporcional.
O sonho é todos, claro, mas a conta na prática, olha, fulano aqui tem mais chance, ciclano ali tem, em torno de quanto? De 7 passar para quantas prefeituras?
Veja, nós acreditamos e estamos confiantes de que se nós dermos aqui um passo de duplicarmos a quantidade de prefeitos que temos hoje, e até mais um pouquinho, nós já estaremos bastante satisfeitos com esse resultado, que o PT passaria a ter aí em torno de umas 15 prefeituras. Então, essa é um tanto uma meta que nós estamos buscando, e é claro que vamos dialogar em torno das pré-candidaturas que nós temos, como você mesmo destacou. Alguns municípios podemos até não ter essa candidatura confirmada até a convenção, porque vamos, né, só confirmar todas elas na convenção, e até mesmo podemos até ampliar, porque ainda o prazo está em aberto de táticas eleitorais. O que fechou foi o prazo de filiação, mas de táticas eleitorais, de táticas políticas e nos municípios permanecem abertas até a convenção.
Me permita, Betânia, eu sei que você está ansiosa aí para perguntar. Eu vou rebuscar agora uma fala do presidente Lula, naquele puxão de orelha que ele deu justamente no Partido dos Trabalhadores, e falou, olha, tem um presidente, mas cadê a bancada? Não foi com essas palavras, não, né? Lá no Congresso Nacional, ou seja, onde não se tem uma maioria. Então, a gente não viu, não é, um crescimento efetivo do PT. Vota sim Lula, lulismo, opa, lá em cima, mas quando vota em PT, nem sempre o voto para presidente é para deputado, consequentemente para o senador. Isso também se replica com relação a prefeitos. Nós temos 184 municípios, atualmente é só 7 do Partido dos Trabalhadores. Qual a dificuldade justamente do PT aqui em Pernambuco, hein, presidente?
Jota, a conta que o PT faz para essa eleição, cada eleição a Betânia, você tem uma dinâmica de olhar final do resultado, do que é que significa aquela eleição. Nós tivemos a eleição passada que o olhar era quantos prefeitos, prefeitas o PT iria eleger. Né? Esse ano, claro, cada partido, não é diferente, o PT também olha para dentro, internamente, querendo ampliar a sua representação no Executivo do Estado. Mas essa não é a conta que nós estamos trabalhando, nem o PT Nacional, nem o presidente Lula, para o saldo final das eleições de 2024. O saldo final que nós estamos trabalhando é quantas prefeituras foram eleitas que estão dentro da tática, da estratégia de fortalecimento de um projeto nacional encabeçado pelo presidente Lula. Essa será
independente da sigla,
a soma final.
Se fizer parte desse projeto, mesmo que não seja o PT, opa, está contando, é isso?
É porque o PT, por si só, a gente sabe que, por si só, o PT sozinho não se basta. A gente precisa trabalhar com partidos aliados, partidos de centro. Então, o resultado final vai ser quantas prefeituras aliadas ao projeto do presidente Lula nós elegemos em Pernambuco. Então, esse vai ser o dado que nós vamos trabalhar no final de 2024.
Betânia?
Por exemplo, em Caruaru, né?
Caruaru,
o PT retirou as duas candidaturas, as duas pré-candidaturas que estavam possivelmente postas, não tinham sido oficializadas ainda, para apoiar José Queiroz. Vai brigar agora pela vice, presidente?
Veja, não tem uma posição nossa de que vai ter que ter a vice, né, de qualquer forma, não. A gente está junto com o Zé Queiroz a partir de um alinhamento que é nacional, que tem também um desejo do presidente Lula e teve toda uma posição também afirmada no diretório municipal, dentro da federação, de aliança à candidatura de Zé Queiroz, porque acreditamos que é a candidatura que está alinhada com o projeto do presidente Lula. Então, a vice vai ser um diálogo e um debate que vai ser feito em torno dos partidos que estão no apoio à candidatura de Zé Queiroz.
Ficou tudo tranquilo por lá com a saída dos nomes de Rosa e Bulhões?
Não, tudo tranquilo. Ontem os dois estavam lá no evento de apoio da federação à candidatura de Zé Queiroz. Todos, inclusive, se posicionaram. Todos estão comprometidos em caminhar e estar na campanha empenhados para que a gente possa realmente eleger Zé, porque tem uma importância muito grande. Caruaru é uma cidade importante, é uma cidade que tem uma força, né, no Agreste muito grande. Zé Queiroz também, as qualidades que Zé Queiroz dispõe e tem também para nós são qualidades essenciais de um gestor, né, do ponto de vista da entrega, do ponto de vista do seu compromisso histórico com as bandeiras que nós defendemos. Então, por tudo isso, não só Rosa, não só Léo Bulhões vai estar empenhado na campanha, trabalhando, como todos nós do PT, os senadores, estava lá a senadora Tereza Leitão, o senador Humberto Costa, né? Eu estava lá também presente, e todo o PT, todo o time do PT vai estar empenhado em trabalhar para que a gente possa eleger Zé Queiroz prefeito mais uma vez de Caruaru.
Na semana passada, a gente entrevistou aqui o deputado Luciano Duque, E ele vai ser candidato a prefeito de Serra Talhada, já anunciou e tudo, que ele estava meio em dúvida se ia, se não ia, se ia botar um vereador o nome dele. A gente vai ter em Serra, então, um petista e uma petista e um ex-petista, é isso? Como é que vai ser? O nome de Márcia vai ser abraçado pelo partido mesmo?
Veja, ele o que eu posso te dizer é que Serra Talhada vai ter uma prefeita pela primeira vez reeleita em Serra Talhada. Márcia foi a primeira mulher eleita prefeita em Serra Talhada e vai ser a primeira mulher reeleita a prefeita de Serra Talhada por tudo que ela fez, por tudo que ela vem fazendo, pela capacidade de liderança que ela também tem demonstrado de juntar pessoas, né, e tem juntado muita gente em torno desse projeto de reeleição. O PT trabalha com prioridade com a candidatura
de Márcia
Conrado. E ela, né, pela sua forma de fazer gestão, não só hoje está com uma grande avaliação da população pelas entregas que ela fez, como ela tem conseguido reunir um conjunto de lideranças que, a princípio, não estavam apoiando, né, Márcia Conrado. Recentemente, eu estive em Serra Talhada participando da adesão do Avante, né, de Sebastião e de Valdemar, os dois declarando apoio à prefeita Márcia Conrado.
Eram grupos de adversários, né, deputado?
Eram adversários. O PSB também declarou apoio. Você tem também o partido da governadora declarando apoio. Então, há um conjunto de forças que têm um entendimento de que a candidatura de Márcia é uma candidatura que tem muita consistência e que, portanto, hoje tem todas as chances, todas as condições de poder, né, ela ter o seu mandato renovado.
Algumas pesquisas, pelo que eu vi, a gente não fez nenhum oficial ainda pelo jornal, mas apontava assim, uma preferência muito grande pelo deputado Luciano Duque. O senhor observa que esse cenário muda daqui para lá, que o deputado está meio sozinho hoje, diante dos grupos que se articularam em favor de Márcia Conrado?
Veja, Luciano foi prefeito 8 anos de Serra Talhada, é deputado estadual, então é evidente que há ainda, por parte da população, esse entendimento, e eu também comungo com esse entendimento, que Luciano é um quadro político importante e nem todo mundo ainda tinha esse entendimento de que Luciano não estaria apoiando Márcia. Para mim, eu acredito que também é um sentimento que eu comungo com ele. Então, é claro que Márcia, ela tem não só esse apoio, como um carisma muito grande. Então, eu acredito que a candidatura dela é uma candidatura que tem toda uma força política de base, né, de eleitores que foram eleitores de Luciano, e que o mandato de Márcia é um mandato que vem ampliando, né, muitas coisas que foram feitas no passado e vem entregando mais, inclusive, porque hoje ela consegue ter uma capacidade de articulação muito maior e, com isso, ela consegue fazer muita coisa que Serra Talhada não teve oportunidade de ter e ela está conseguindo fazer. Então, por isso que eu acho que Márcia, hoje, ela, mesmo com a possibilidade de ter outros candidatos disputando com ela, o próprio Luciano, mas eu estou muito confiante de que Márcia tem uma reeleição garantida em Serra Talhada.
Um outro município que eu queria pegar, e aí foi porque o próprio PT se manifestou, era Itambé. O que foi que houve em Itambé? Existia a possibilidade da pré-candidatura de Manuela e uma parte reagiu, teve nota oficial de PT contra PT. Como foi isso, hein, presidente?
Veja, você tem acompanhado o mundo da política e sabe que o PT faz parte de uma federação, não é? Nós estamos compondo uma federação com o PV e o PCdoB. E nem todos os municípios onde o PT tem nomes para disputar a eleição de prefeito ou de prefeita, esses nomes vão se confirmar, porque também tem municípios que o PV também tem nomes, né, para disputar a prefeitura, o PCdoB também vai ter nomes para disputar, e nós vamos precisar construir entendimentos também dentro do campo da federação. E é evidente que Itambé é um desses exemplos, né? Você tinha o PV com uma candidatura colocada, o PT também com a candidatura colocada, e dentro desse ambiente de federação houve uma decisão política do PT de caminhar com a tática política do PV, tendo em vista também que nós estamos com várias táticas políticas de candidaturas próprias e que o PV está apoiando essas táticas políticas do PT. Então, eu lembro que no começo aqui, Jota até falava de que nós vamos precisar fazer esses arranjos dentro desse campo da federação para que a gente possa, de forma muito concreta, fazer com que todos os partidos se vejam dentro da federação. Nós não podemos ter um partido se sobrepondo ao outro. Não, essa não é a ideia da federação. Quando a federação surgiu, ela surgiu como uma ideia de você fazer uma construção política de fortalecimento desses três partidos. E nós estamos trabalhando desde o seu início com esse objetivo de poder fortalecer o PT, poder fortalecer o PV, o PCdoB. E no final da eleição a gente possa olhar e ver que o PV cresceu, que o PCdoB cresceu e que o PT também cresceu proporcionalmente, evidente, ao tamanho que cada um já tem hoje no estado de Pernambuco.
Mas Só um minutinho, Jota, porque é a continuação. É, mas houve um segmento dizendo que tinha havido represália a Manuela, porque ela votou em Marília no segundo turno das eleições para o governo do Estado. Passou por aí também, deputado?
Não, você sabe que há, dentro do partido, posições políticas, né, de orientações políticas, e, naturalmente, o partido ele tem o espaço democrático de posicionamentos de cada força, de cada liderança. Então, algumas lideranças têm uma opinião e se posiciona a partir de um histórico que você faz em relação ao voto que você vai dar. Né? Naturalmente, você, quando não tem consenso dentro do partido, você vai para o voto. E o voto ele é resultado da consciência de cada dirigente a partir do histórico e da leitura que ele faz sobre a pessoa que ele está avaliando. Então, nós tivemos, de maneira muito democrática, um posicionamento olhando para dentro do ambiente da federação, que, para mim, isso foi o que foi importante nessa construção que nós fizemos. E é evidente que o voto foi resultado de um conjunto de informações que cada dirigente acumulou e, portanto, se posicionou em relação ao caso de Itambé, que agora é página virada, ela já está filiada a um outro partido, desejo muito boa sorte a ela, a gente continua aí construindo e fortalecendo, né, não só o PT, como fortalecendo a federação, né, em vários municípios, como, por exemplo, meu município, em Águas Belas. A gente, em Águas Belas, durante muito tempo, viveu, durante 8 anos, uma divisão do nosso grupo originário, né, original, que foi, que começou junto, né, e ganhamos a eleição, teve uma divergência e agora a gente construiu com o PCdoB um entendimento, inclusive, que ninguém imaginava que a gente ia construir esse entendimento, e a gente construiu um entendimento. Então, eu acho que essa é a dinâmica que nós, daqui para frente, vamos precisar trabalhar, aperfeiçoar, que é o do diálogo, entendendo que o PT não está sozinho, ele está dentro de uma federação. E mais do que isso, ele está num ambiente político de partidos que dão sustentação ao presidente Lula e que nós precisamos trabalhar com esse entendimento.
Mas o prefeito Luiz Haroldo é candidato à reeleição?
Não, Luiz não é. Tem uma indicação do PT e o PCdoB vai vir na vice.
Ah, certo. Será outro nome, é isso?
É um outro nome de indicação do prefeito, do PT.
Ah, porque ele já cumpriu.
Já terminou os 8 anos e o vice será do PCdoB, da esposa do ex-prefeito, inclusive, de Águas Belas.
Eu queria pegar justamente essa fala do presidente Doriel Barros com relação à federação, né, PV, PT e PCdoB. Recentemente, a ministra Luciana Santos esteve aqui com a gente e ela disse: olha, Jota, a ministra pode esperar um pouco mais, é em junho, né, a decisão. Eugênia Lima se filiou, né, ao Partido dos Trabalhadores na semana passada. Como é que está essa engenharia lá em Olinda? O PCdoB, independente de ser o nome de Luciana Santos ou não, tem hegemonia no município pelo fato de ter governado, como é que está esse arranjo lá em Olinda, hein, presidente?
Jota, Vini Rinício, né, nosso pré-candidato a prefeito, foi já homologado pela Executiva Municipal e pela Executiva Estadual.
Isso dentro do Partido dos Trabalhadores.
Dentro do Partido dos Trabalhadores.
Mas isso vai ser levado
para o PCdoB, o âmbito da federação, né, para que seja homologado ou não. Nós vamos trabalhar, claro, buscando no convencimento de que a Luciana está fazendo um excelente trabalho no Ministério de Ciência e Tecnologia, e eu acho que está, não estou fazendo aqui uma fala apenas para defender a candidatura de Vini a prefeito de Olinda, mas eu estou falando que realmente o próprio presidente Lula tem, né, expressado o trabalho que Luciana vem fazendo. Então, é claro que se Luciana permanecer no Ministério de Ciência e Tecnologia, ela vai fazer muito bem para o Brasil, porque ela vem fazendo um grande trabalho. E nós teremos a oportunidade, junto com ela, de eleger um prefeito em Olinda, do PT, né, do partido a qual ela é ministra hoje, do presidente Lula, e a gente poder fazer um grande trabalho nessa região metropolitana aqui do Recife, trabalhando para que a gente possa construir uma base política nessa região que tem um grande eleitorado, e é por isso que nós temos hoje uma aliança política com o prefeito João Campos, nós estamos com a candidatura própria aqui em Jaboatão, nós estamos numa aliança no Cabo, nós estamos com a Prefeitura de Paulista, estamos também com a candidatura em Olinda, justamente para a gente poder trabalhar esse campo de municípios importantes que concentram uma grande população e que vai ser muito importante a gente poder eleger nesses municípios aliados ou de partidos que compõem a federação, para que a gente possa, de fato, ajudar a melhorar a vida do povo dessas cidades, mas, ao mesmo tempo, também alinhar com o governo do presidente Lula e, com isso, poder fazer muito mais, né, e melhor do que alguns gestores têm procurado fazer, e que a gente sabe que esses nomes que estão sendo colocados são nomes com muita competência, nomes que, de fato, vêm fazendo nos espaços que eles estão atuando, ou quando já foram prefeito, que é o caso de Elias, ou o caso de Vini, que é vereador de Olinda, que são referências, inclusive, de trabalho que vem fazendo. Então, por isso que nós estamos bastante confiantes de que nós vamos, nessa eleição, dar um passo importante nesse cinturão aqui da região metropolitana.
A não escolha lá em Olinda, pelo nome de Eugênia Lima, é porque ela é recente, dentro do Partido dos Trabalhadores, veio do PSOL, é isso que foi...
Não, Eugênia vem...
Antiguidade é posto, né?
Como candidata, pré-candidata a vereadora, né? Ela vem para fazer parte do partido e a gente recebe ela com muita alegria, é um quadro político, já foi candidata a senadora, então é um quadro que todo partido gostaria de ter e nós do PT não seria diferente, então eu acho que ela vem para colaborar, para contribuir e sem dúvida é um dos nomes fortes para ocupar uma das vagas na Câmara Municipal de Olinda.
E ainda em Olinda, caso o PSB, o nome da deputada Gleide Ângelo se consolide, o PT tem trabalhado junto ao PSB por lá para definir se continua com Vini ou se apoia a Gleide Ângelo, caso ela saia?
Veja, o PT vem trabalhando com o PSB em várias cidades, né? Tem vários municípios onde o PT está apoiando o PSB. E o caso mais, assim, de mais destaque é a capital, é Recife, né? Sim. Que o PT já declarou... Primeiro do que todos os partidos, né? Tem informações que foi colocada na imprensa, e a imprensa tem divulgado, de que foi o primeiro partido a declarar apoio a João e tal, mas a gente sabe que o primeiro partido que declarou apoio a João Campos foi o PT, né? A partir da própria orientação da presidenta nacional, a presidenta Gleisi, lá atrás, você lembra quando ela veio aqui a Pernambuco, eu acho que foi você, inclusive, que fez uma pergunta, se eu não estou enganado, né?
Foi.
E a presidenta Gleisi disse que não, aqui trabalhava já com um entendimento de que a candidatura, que o PT iria apoiar o prefeito João Campos. Então, o primeiro partido a declarar apoio ao prefeito João Campos foi o PT. Então, a gente sabe que nem todos os municípios, como eu disse, o PT vai estar com o candidato a prefeito, e é evidente que a gente sabe que nem todos os partidos também... vão poder estar em todos os municípios ou nos principais municípios com candidatos a prefeito do seu partido. Precisa haver uma construção política para que a gente possa ver todos os partidos tendo a oportunidade ali que compõem essa aliança política com o presidente Lula, ter a oportunidade de também estar... liderando projetos nesses municípios, que é o caso de Olinda, que eu acredito que Vini, Luciana, é claro que é um nome que nós temos uma avaliação, que se ela se descompatibilizar e vier a ser candidata, é um nome fortíssimo e que o PT com certeza vai buscar dialogar com ela para que a gente possa construir, mas é evidente que Luciana... não sendo candidata, como eu acredito que ela não vai ser candidata, porque está fazendo um bom trabalho, como eu já destaquei, o nome que, para mim, hoje representa e tem, com todo respeito à minha colega deputada lá da Assembleia Legislativa,
Gleide Ângelo.
A companheira Gleide Ângelo, mas o Vinícius, para mim, é a cara de Olinda, digamos assim, né? Então, para mim, ele está preparado e nós vamos fazer todos os esforços necessários para juntar os partidos que compõem a base política de apoio e sustentação ao presidente Lula e onde nós também estamos apoiando esse partido para que possam lá em Olinda nos dar a oportunidade de governar pela primeira vez. Acho que é a primeira vez. Seria a primeira vez.
A primeira vez. Por sempre com o
PCdoB, né? A cidade de Olinda.
O PT já está preparado para, no Recife, não ser o vice do prefeito João Campos? Porque existem tantos comentários aí de que essa possibilidade já está descartada e que o próprio presidente Lula, na sexta-feira pela manhã, disse: João, quando for preciso dizer não, diga. É isso, deputado?
Veja, eu só tenho escutado, Betânia, a outra possibilidade, essa que você está falando, eu ainda não escutei, não. Esse,
o quê, deputado? Eu escutei.
Só foi? Tu, eu só escuto, eu só escutei o pessoal dizendo: João Campos vai ter o PT na vice, é importante para João Campos o PT na vice, é importante para Recife ter o PT na vice, com todo respeito aos demais partidos, mas eu também considero que para nossa luta política, para o desafio que nós temos pela frente, desafio que Recife ainda tem a enfrentar, que Pernambuco, que o Brasil, essa junção PT e PSB aqui em Recife é uma coisa que naturalmente as pessoas já falam, comentam. Então, essa versão, essa outra tua, eu não tenho escutado.
É só de Betânia, não, viu, deputado?
Tem mais gente. Tem,
só claro. Eu.
Pois
eu,
e olha que eu não estou viajando, não.
Até, a situação que diz que envolve essa situação é o Rio de Janeiro, com Eduardo Paes, né? E aqui, João Campos, também é Recife e Rio de Janeiro, né? Com essa indefinição.
Essa definição, você sabe que, inclusive, foi puxado para o PT Nacional a decisão sobre três capitais, né? Recife, Rio de Janeiro, como
Curitiba
você citou.
Curitiba também foi.
E outra cidade. Que a decisão final vai ficar com a Nacional e evidentemente, com o presidente Lula.
Isso. Agora, até aproveitando, né? O condutor aqui da associação, claro, e da reeleição é o prefeito João Campos, né?
Sim.
O PT tem uma agenda a ser seguida, mas politicamente, quando coloca a escolha de Carlos Veras ou Mozart Salles, né, para a vice de João, sem consultar João, não é um passo em falso, não, presidente?
Então, na verdade, não. O que o PT fez é apenas um debate interno em torno de nomes que o PT possivelmente pode, ou que avalia. São nomes que podem estar à disposição, né, do partido para apresentar. Né? Naturalmente, você sabe que os partidos eles conversam. É porque o PT conversa muito e conversa até demais, eu acho, e termina as pessoas achando que é errado fazer isso. Né? Porque os outros partidos também conversam, discutem. Né?
Internamente.
Internamente. Nós também discutimos internamente.
Briga.
Mas aí é justamente o link. Opa, conversa. Mas internamente. Não deveria ter conversado também um pouco com o João antes dessa decisão interna, não?
Não, na verdade, o que os partidos precisavam. Porque se você vai conversar com o João, ele vai dizer: sim, mas quem são os nomes que vocês estão pensando para sugerir, para apresentar, né? Então, quando você não conversa, aí diz, não, você deveria conversar. Quando você conversa antes para evitar, porque, na verdade, o que é que acontece? Todos os partidos falam, conversam, mas aí, quando a imprensa liga, a Betânia liga, eles não dizem nada, entendeu? Aí nós, quando a gente conversa com a Betânia liga, a gente vai e diz, não, aí pronto. Aí a imprensa divulga, esse é o problema. Pronto, mas, todo,
pra gente, Jota.
Mas todo partido, Jota, conversa, discute, levanta vários nomes. Isso aconteceu, por exemplo, quando o ex-governador Eduardo Campos estava discutindo, se eu não estou enganado, a possibilidade de ter um sucessor dele, acho que foi isso, e o que foi que ele fez? Ele discutiu a possibilidade de três nomes, que se ventilou também até na imprensa, que podia ser Geraldo Júlio, Danilo, se eu não estou enganado, alguns nomes que se ventilaram, uhum, né, também. Uhum. Ah, e quem ia escolher, na verdade, era ele também que ia escolher. No PT, como acontece no interior, por exemplo, lá em Aguardela, você acha que foi diferente essa discussão de quem pode ser o vice, quem pode ser o candidato a prefeito, quem seriam os nomes possíveis e tal? Isso são coisas que naturalmente acontecem, né? Então, não é nada assim de uma coisa que o PT fez que estava errado. Não, o PT apenas fez um diálogo interno, porque em nenhum momento o PT chegou para a imprensa para apresentar: esses aqui são os nomes que o PT está apresentando oficialmente. Não, era uma discussão interna para depois você chegar a apresentar para o presidente Lula, apresentar para o PT Nacional, porque a gente já sabia que a decisão final cabe ao PT nacional e ao presidente Lula. Mas tu sabe que no PT tudo ganha uma dimensão grande, né?
Então... E ganha mais agora, porque a gente está falando de uma capital com um prefeito com 70%, mais de 70% de aprovação e com a possibilidade de sair candidato a governador em 26, né? Aí ganha mais ainda.
Ganha também, lógico, porque, na verdade, é evidente que a decisão ela não passa por um lado apenas, né? É uma sucessão ou alguém que vai ser meu vice. Isso passa pelos dois lados. Passa pelo partido que vai indicar e passa pelo prefeito que está no mandato. Ninguém, nenhum prefeito, nenhuma prefeita, nenhum presidente da República vai simplesmente ter um vice por imposição. Isso não existe porque não vai dar certo. Porque aí não vai vai fazer bem para a gestão. Não funciona. Então, não vai acontecer aqui, não vai acontecer em nenhum lugar do mundo desse jeito. Quem fez desse jeito, no final, houve um prejuízo para a população, porque houve um rompimento depois das forças políticas que ganharam a eleição, e isso cria uma dificuldade política. Então, né, toda construção exige diálogo, escuta, e o PT faz muito, faz tanto, que a gente, inclusive as pessoas dizem que a gente briga demais, né? A gente faz muita reunião, mas no PT é assim, a gente reúne para fazer outra reunião, para poder a gente ir tentando fazer um debate acumulativo para ganhar a força necessária para ter o máximo de unidade possível. E olha que a gente tem muita, viu? A gente tem muita unidade.
Para finalizar, por conta da hora, deputado, no início da entrevista, o senhor falou que a conta não era quantas prefeituras o PT vai ter, mas a possibilidade está no campo aí de aliança. O PT está preparado para não a política ideal, mas a real política, como dizem os alemães, de não ser vice de João?
Não, veja, a gente não pensou nessa possibilidade. Até agora, acredito que o que está colocado na minha cabeça, na cabeça do eleitor e da militância e do presidente Lula, na minha humilde avaliação, de que nós vamos caminhar juntos aqui. E, para mim, eu sou defensor desse caminho. Agora, naturalmente, cabe agora ao presidente Lula e também ao prefeito João Campos, né, essa decisão final.
Essa engenharia, né?
Essa engenharia.
Deputado Doriel Barros, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente mais uma vez. Saúde e paz ao senhor, um abraço e até o próximo encontro, viu? Tudo de bom.
Amém, viu, Jota? E agradecer a você, a minha querida Betânia, que sempre está conosco lá no dia a dia da Assembleia Legislativa. E um abraço a todos os ouvintes.
Betânia, um abraço.
E até amanhã.
Até amanhã. Valeu, hein? Final do Folha Política, agradecendo a você, ouvinte da 96,7, e a você que nos assiste pelo YouTube, youtube.com/Folha de Pernambuco. Valeu, até amanhã.
Folha Política.
Podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.